passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria ter você aqui mais uma vez, como todas as noites, não é? Hoje, com muita alegria, a nossa equipe reunida, e eu quero cumprimentar com muita alegria mesmo o meu querido amigo, pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha. Será o mensageiro de Deus aos nossos corações desta noite. Que bom, pastor Anderson Maciel, tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora, que alegria estar aqui com vocês.
Débora Lira, que bom, Débora, ter você também aqui no nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Queridos ouvintes da Melodia, você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Fábio Silva, Eliel do Carmo e o pastor Anderson Maciel.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui no nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
A paz do Senhor, pastor Anderson Maciel, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha da Igreja Cristo em Casa.
Muito bem, vamos então abrir o nosso Cristo em Casa, orando, falando com Deus, juntamente com o querido pastor Anderson Maciel.
Senhor, nós queremos nesse momento clamar a Ti por todos que estão conosco nesse culto, aqueles que estão ouvindo, Deus, a Tua palavra. Fale, Deus, usa cada um de nós e que nesse culto nós tenhamos a convicção de que o Senhor se manifestou de maneira poderosa. Abre os nossos corações, pois nós queremos, nesse culto, te adorar em espírito e em verdade. Ache em nós esses verdadeiros adoradores. É o que nós te suplicamos e o fazemos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Segura minha mão, eu sei. suportaria. Eu morreria sem ti. Sem ti, Deus. Me enxergou na minha tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou.
O caminho que me levará à vida, o único caminho que me move.
suportaria, Deus. Eu não suportaria, Deus. Eu não confio em homens. Eu não confio em homens, nem em carros, nem em cavalos, nem em ministério. Não, 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 não. Eu confio no meu Senhor. Eu confio no meu Senhor. E é Ele que eu busco. É Ele que eu busco. Oh, eis meu coração. Eis meu coração.
Tá aí, Juliane Souza, lindo momento! Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anderson Maciel, que daqui a pouquinho já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1 e também no capítulo 42.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
27 de agosto é um dia especial demais. Queremos abraçar os nossos queridos aniversariantes. Queremos desejar toda sorte de bênçãos, saúde, prosperidade, paz, vida longa, tudo de Deus para a sua vida. E claro, a presença de Deus, né, que nunca pode faltar. Flávio Torres Ferreira, parabéns para você. Valéria Ribeiro Dias, Priscila Lima de Arruda, Lúcia Helena de Oliveira, Edilson Freire de Lima, Neuza Maria Ferreira, Braulio Luiz da Rocha, Erlinton de Jesus Neves, Maria Madalena Rosa e Hernani dos Santos. Muitas felicidades.
Calma, nas muralhas que o cercam, eu vou derrubar. Calma, levante a cabeça, tranquilize sua alma, porque eu sou Deus, tenho controle de tudo, meu filho, calma.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
E esse é um momento muito especial do culto da Igreja Cristo em Casa, momento em que paramos para falar com Todo-Poderoso, com quem resolve tudo, com quem tem solução para todos os problemas, porque para Deus não há nada impossível. Nesta noite, quem estará orando é o pastor Anderson Maciel e estaremos entregando a vida de Ana Nogueira do Meyer nas mãos de Deus, Denilson Correia de Balneário Camboriú, Santa Catarina, Beatriz Messias de Recife, Luiz Carlos Maciel de Bragança Paulista, Ricardo Zantares de Vilar dos Teles, São João de Meriti, Dirlene Guzmão de Parque Fluminense, Duque de Caxias, Maria Juliana Lobato de Duque de Caxias e Cleonice Benedito de Rio Bonito.
Senhor, nós queremos colocar todos os pedidos aqui realizados em Tuas mãos. Teus filhos que fazem agora aqui chegar, ó Deus, à rádio, tantos problemas, tantas adversidades, tantas lutas. Teu povo precisa de direcionamento. Fale com eles, ó Pai. Ao aflito, gera agora paz. Ao que está enfermo, traz a ele cura. Aqueles que está em angústia, sem saber o que fazer, que o Senhor aponte o caminho, que seja, Deus, esse tempo um tempo de resposta para os teus filhos e que todos os pedidos aqui colocados ao Pai possam chegar como um cheiro suave ao Senhor e no tempo oportuno que o Senhor os responda fazendo coisas grandes para o povo que em ti espera, que em ti confia, que tem toda a fé, toda a esperança no Deus o Todo-Poderoso. Nós oramos porque cremos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Emmanuel, o Cordeiro, o aleluia. Declare isso, diga. Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Enche esse lugar de adoração, meu irmão.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Pois é, gente, chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero convidar o querido pastor Anderson Maciel.
Jó 1, a partir do verso 1, nos diz assim então a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia o Senhor e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e levaram embora, mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus e em 3 bandos atacaram os camelos e levaram embora, mataram as espadas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora, capítulo 42, verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos, 3 filhas. E a primeira deu o nome de Mima, e a segunda Kez, e a terceira o de Keren Apuk. E em parte alguma daquela terra havia mulheres bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os descendentes deles até a terceira e a quarta geração. E então morreu, em idade muito avançada. Meus queridos irmãos, eu percebo na nossa vida como nós estamos vivenciando um modelo de religiosidade que só nos permite viver e experimentar talvez as coisas naturais e nós não estamos vendo muito ou experimentando do sobrenatural. Um homem, uma mulher de Deus deve viver pela fé e o viver pela fé em determinadas circunstâncias. Deus vai agir tanto no natural como no sobrenatural. Há momentos na vida em que recursos, em que conhecimento, em que tudo aquilo que você apostava que poderia então te gerar um benefício ou uma solução, ou então minimizar uma dor, uma adversidade, parece falhar. É nesse momento que o sobrenatural de Deus se manifesta. Eu estou falando para você que está vivendo um drama na sua casa, na sua família, um drama na sua saúde, um drama porque você está diante de um problema que é praticamente insolúvel, que naturalmente você está num beco sem saída, sem saber o que fazer. Você chegou num ponto, num solo fértil para que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, assim como foi na vida de Jó. Um homem temente a Deus, elogiado pelo próprio Deus. Um homem que então estava preocupado, apesar de toda a sua riqueza, em gerenciar sua casa e a sua família. Mas chega um momento em que os mensageiros só sobram um para lhes contar toda a dinâmica de uma tragédia sem precedentes. E às vezes, problema na nossa vida se manifesta dessa forma. Nós não temos a possibilidade de falar para um problema: aguarde, porque eu estou resolvendo outro, entra na fila. Há momentos na vida em que parece que os problemas desaguam e chegam todos num único momento. Problema de cunho emocional, espiritual, financeiro, familiar. Há tantas mazelas hoje que parecem desaguar nas nossas vidas, mas como a gente saber experimentar o agir de Deus no natural e confiar no Deus que vai agir no sobrenatural? Preliminarmente, eu quero desafiar você. Não perca a noção da soberania de Deus na tragédia. Exatamente isso. Não perca a noção que você confia num Deus que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Em tudo isso, Jó não pecou, não atribuiu Deus falta alguma. Jó 1:22. Jó perde filhos, bens, saúde, mas não perde a sua fé e a confiança na soberania do Todo-Poderoso. Um grande milagre era Deus sustentar essa família, mas chega em determinado momento, essa família entra em colapso. A gente olha para a vida de Jó e vê então um Jó que perde empregados, perde bens, perde filhos, perdeu até a saúde, pois ele tinha chagas do alto da cabeça à planta dos pés. Mas ele não perde a visão da sua confiança na soberania num Deus que tem o Kairos e o Cronos, num Deus que controla o tempo e as estações, num Deus que governa sobre tudo e sobre todos, num Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero manifestar para você esse primeiro princípio desta reflexão. Para você viver o sobrenatural, é preciso confiar na soberania do Todo-Poderoso. No segundo momento, como a gente sobreviver em meio a todas as adversidades e tribulações que estamos vivenciando? O sobrenatural se sustenta na hora do abandono. Exatamente. Jó tinha perdido filhos, bens, empregados, a saúde. Então talvez ele pudesse ter um amparo na esposa, mas a esposa manifesta a seguinte expressão para Jó. Jó 2:9-10. Amaldiçoa a Deus e morre. E a resposta de Jó foi emblemática. Jó disse assim: receberíamos de Deus o bem e não o mal. Olha, meus queridos irmãos, que momento difícil, de tribulação, de adversidade. Ele deveria ter na esposa, então, um aconchego. E é o momento em que a esposa não vê solução, um beco sem saída, já abandonou Jó e fala para ele: só resta uma coisa, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Há momentos, queridos irmãos, que a gente se sente tão abandonados, porque não temos com que contar nem com quem. Aquilo que então prevíamos que seria talvez um momento em que poderia aliviar uma dor, chegar um recurso, alguém poderia mover algo, alguém poderia ajudar, estender a mão. Às vezes as pessoas estão falando para cada um de nós: você está num beco sem saída, só tem uma solução, é partir. E é o momento que Jó fala de uma maneira tão firme, dizendo: receberíamos de Deus o bem e não o mal. A sua esposa, tomada pela dor, desabafa contra Deus e coloca Jó numa situação de completo abandono, pois nesse momento, fisicamente, só restava sua esposa. Mas se o Senhor não tiver à nossa frente, se Ele não se manifestar de maneira poderosa, meus queridos irmãos, nós sempre vamos nos sentir abandonados. Nós estamos num mundo de traições. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não mais honram palavra, compromisso. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, se puderem, se aproveitam o máximo de você e depois que tiraram tudo, vão te abandonar porque você não tem mais nada para dar. Nós estamos vivendo num mundo tão hostil que aqueles talvez que mais cuidamos, aqueles que mais investimos, que mais dedicamos tempo, tamanho amor, renúncia, são aqueles que talvez em determinados momentos nós contávamos e eles nos abandonaram. Jesus na cruz passou por um momento crucial, ao ponto dele sofrer e olhar e perceber um profundo abandono. E Jesus declara: Deus meu, por que me abandonaste? Agora, o Jó começa a perceber que nem com a esposa ele consegue contar, mas ele continua contando e confiando no Senhor. A presença de Deus capacita Jó a responder com fé, mesmo quando sua casa estava emocionalmente quebrada e mesmo quando a sua esposa coloca ele num beco sem saída ao ponto dele não ter mais com quem contar. Há momentos de abandono, há momentos que vamos passar as coisas sozinhos em vales terríveis, como Jacó passou no Val de Jaboque, sozinho. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus e prevaleceu. E a partir dali ele foi tocado de tal forma, a presença de Deus foi tão poderosa na vida de Jacó, que ele agora vai encontrar-se com seu irmão. E no momento que ele encontra com seu irmão, o irmão dele, Esaú, não encontra mais com Jacó. Agora ele já encontra com Israel, um homem transformado pelo que ele vivenciou na presença de Deus. Deus mudou a história, Deus mudou a vida, Deus mudou a trajetória de Jacó. Se você hoje está se sentindo um tanto quanto abandonado, permita a presença de Deus tocar a tua vida, transformar o teu ser ao ponto de você ser tocado e não murmurar, não desistir, não se sentir abandonado, porque pode até uma mãe se esquecer dos filhos que cria, mas o Senhor não nos abandona. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro muito bem presente na angústia. As provas e as tribulações servem para que você cada vez mais possa experimentar de Deus e saber que mesmo com sentimento de abandono, Ele não desiste de cada um de nós. O terceiro tópico que quero destacar nesta reflexão é: confie permanentemente nas promessas de Deus. Por quê? O sobrenatural entra quando o natural não alcança. E você só consegue se manter firme, confiando permanentemente nas promessas de Deus. Jó não tinha muito mais o que ouvir da sua esposa. E agora chegam seus amigos, ficaram calados. Mas há um momento em que eles abrem a sua boca e começam então a insinuar e a culpabilizar Jó pelos seus pecados. Jó está vivendo um momento extremamente delicado. Em quem confiar? Na esposa? Nos amigos? Ele vai se sustentar agora em em que ou em quem? É o momento que Jó faz uma declaração bombástica. É uma declaração que, em meio a todas as tribulações, as adversidades da vida, o nosso foco tem que ser nas promessas, naquilo que Deus fala para cada um de nós. Há momentos da vida que nós devemos e temos que nos agarrar tão somente nas promessas de Deus. Por isso Jó declara, lá no livro de Jó, capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive, glória a Deus, aleluia, e que no fim há de se levantar sobre a terra. Meu querido irmão, em meio à sua luta, você pode estar tendo um cônjuge que não está correspondendo àquilo que você pensou nas lutas que você tem passado. Você pode estar vivenciando com amigos que se sintam agora você completamente abandonados, te largaram. Você não tem mais nada a ofertar. Você pode estar passando por um momento de crise. Agora, não perca o foco que o teu Redentor vive e que em breve se levantará. Há um tempo para a luta, para a prova, para a adversidade. O Senhor não permite que você seja aprovado além do que você possa suportar. Agora, é preciso confiar permanentemente na promessa. O seu Redentor vive. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus indiferente. Você não serve a um Deus que fique indiferente em meio às lutas que passamos. Ao contrário, nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Cristo, nosso Redentor, que passou por todas as coisas, que sofreu morte de cruz, e Ele se compadece de todos nós. Quando o natural falha, o sobrenatural se revela. Jó perde tudo, mas ele não perde a visão da promessa de que o Redentor dele vive e que haverá um fim para a sua causa. É um momento de desafio, é um momento de olhar para a vida, é um momento de olhar para os problemas e dizer: o meu Redentor vive. Problema é uma questão de tempo. Porque em breve o meu Redentor vai se manifestar. Num quarto momento, eu quero destacar que Deus abre sempre as portas do sobrenatural para conectar gerações, conectar pessoas e propósitos. É isso. Deus não age sem que ele tenha intencionalidade. Tudo que o Eterno faz está conectado. Não há como dissociar a vida, como nós pensamos, vida secular, vida espiritual, ou fazer uma grande fatia da nossa vida. Alguns gostam de desmembrar, botando vida espiritual, sentimental, estudantil, profissional. A vida é uma só. Agora, olha o que fala no livro de Jó, no capítulo 42, o verso 16. Jó viu aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Meus queridos irmãos, aquilo que lá atrás era um sonho frustrado, de modo sobrenatural, Deus está conectando agora gerações e apontando para um futuro grandioso. Lá atrás, o que Jó viveu foi caos. Agora à frente, ele percebe que o Senhor está permitindo ele ver até a quarta geração. Um milagre, uma geração restaurada, o Senhor abençoando, o sobrenatural de Deus se movendo. Eu acho muito curioso que a palavra de Deus nos fala: eu sou o próprio Deus que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração, vírgula. E a Bíblia continua a nos narrar dizendo: mas faço pacto com mil. Das escrituras do tempo de Cristo, tudo quanto isso for escrito para cá, não tem mil gerações. O que Deus está falando é o seguinte: por mais que possa ter adversidade hoje na sua casa, por mais que possa perdurar problemas até a terceira, quarta geração, o Senhor visita, mas o pacto dele, olha a hipérbole, é até mil gerações. O que Deus está fazendo? Conectando seus propósitos. Queridos irmãos, todas as perdas, todas as adversidades, todas as lutas que passamos, todas as lágrimas que derramamos, o Senhor está fazendo fazendo coisas intencionais e geracionais. Grave isso. Bote isso no seu coração. O Senhor está permitindo eu passar por isso de forma intencional e geracional. Intencional e geracional. Permaneça firme. O Senhor vai abençoar a tua vida e a tua casa, a tua parentela. É só você ter a visão que tudo que Ele faz é intencional e geracional. Permita o Senhor agir, porque Ele vai te dar dias para você usufruir de tudo que Ele quer que você veja, porque só Ele é Deus. Quinto lugar, eu quero destacar, para a gente viver o sobrenatural de Deus, viva o processo, não fuja dele. Talvez seja o tópico mais desafiador. As pessoas estão murmurando, reclamando. As pessoas estão se voltando contra Deus. E Jó, no momento de crise existencial, ele faz 16 questionamentos a Deus e recebe como resposta 70 perguntas. Deus começa a falar assim com Jó: Jó, aonde você estava quando eu estava criando a terra, botando os luminares? Jó, ainda que mal lhe pergunte, o que você estava fazendo da vida no momento em que eu estava criando todas as coisas? Em meio às 16 perguntas de Jó, Deus faz 70 questionamentos demonstrando todo o seu cuidado, todo o seu poder, toda a sua soberania e toda a sua glória. Sabe para quê? Para Jó não fugir do processo. Por isso Jó 42, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 6 mil juntas de bois, 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome, vem falando, Gemima, Kézia e Kerem-Rapuque. O que a Bíblia está falando para cada um de nós? Jó suportou o processo. Jó passou por um momento de tribulação, perseverou. Nós não somos o povo que retrocede ou que abandona. Nós somos o povo que avança. Meu irmão, não desista. Não desista, não entregue o jogo. É o momento de você se submeter ao processo, porque o final será glorioso. Há períodos ruins, há períodos em que os problemas parecem insolúveis. Mas entenda que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Meus queridos irmãos, é preciso nesse tempo, nós sabemos que o Senhor está trabalhando ao nosso favor de forma intencional. Momentos não vão definir o todo. O processo vai te conduzir a vitórias incríveis. Agora entenda, muito mais do que o troféu da vitória, o processo é que vai formatar o caráter de Cristo em cada um de nós. Por isso, lá no final, né, no capítulo 42, a gente vai ver uma declaração de Jó no verso 5, dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, nenhuma teofania fora manifesta nesse texto. Nenhuma forma de apresentação de Deus de maneira tremenda, física, fora feita. Mas a experiência no processo que Jó passou o levou de tal forma a enxergar a Deus de uma profundidade que era o que Deus queria gerar no seu coração. Eu espero que você consiga, então, observar a história de Jó e perceber que o Senhor está fazendo tudo, não é para no final apenas te dar um fim glorioso, é para que no final o processo te amadureça e transforme o teu caráter ao caráter de Cristo Jesus. Agora me chama a atenção no texto, eu quero concluir, porque o Senhor restitui tudo a Jó, mas não restitui de uma forma qualquer. E para você viver e experimentar o sobrenatural de Deus, creia, o nosso Deus é um Deus de restituição. Diz o texto que Jó teve várias juntas de boi. Primeiro ele tinha 7.000 ovelhas. Ele lá no final foi restituído, foi para 14. Ele tinha 3.000 camelos, foi para 6.000. 500 juntas de boi, foi para agora 1.000 juntas. 500 jumentas, agora foi para 1.000. Agora repare uma coisa que me chama a atenção no texto. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E no final, Jó continua e Deus deu a ele 7 filhos e 3 filhas. Por que é que Deus não dobrou a quantidade de filhos que Jó tinha? Por que que o Senhor não fez a mesma coisa como operou nos bens materiais na quantidade de filhos? Porque filhos são herança do Senhor. Os bens materiais, as coisas temporais, o Senhor deu tudo em dobro. Os primeiros que eles o Senhor recolheu não eram de Jó, era do próprio Deus. O Senhor deu a ele a mesma quantidade. Mas diz que então as meninas eram as mais lindas. Jó perdeu muita coisa. O Senhor restituiu tudo e de forma abundante. E os filhos, Deus não é apenas Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso eu falo em Lucas 20, 38, porque eles precisam viver e experimentar mais e mais de Deus. O sobrenatural de Deus não é apenas cura, livramento imediato, é ser transformado para a glória de Deus. É verificar ruínas, escombros e adversidades e ser transformado em testemunhos vivos que atraem a glória e a presença do Senhor. Onde há impossibilidades hoje na tua vida, eu quero te falar que a grande possibilidade é você aprender com Jó. Onde envolve fé e obediência, persevere, não venha esmorecer, porque o Senhor tem um final glorioso para a sua vida e o processo vai te levar exatamente ao ponto que Deus deseja. Nós temos que ser transformados de fé em fé, de glória em glória. Portanto, o testemunho, a transformação, o que Deus quer fazer, o que Deus quer restaurar é o Deus dos impossíveis, do sobrenatural. O nosso Deus ainda hoje abre útero, restaura casamento, liberta filhos, traz provisão inesperada, traz cura às famílias, restitui em dobro e ainda nos dá longevidade para experimentarmos todo o seu favor na face da terra. Você não tem por que temer, esmorecer ou murmurar. Confie, dependa. Deus está agindo na nossa vida, no natural e no sobrenatural. Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe.
A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Voando pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz,
eu sou.
te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a Deus o privilégio de poder adorá-lo nesta noite muito especial, de poder prestar culto a Ele também. Como é bom, né? A nossa alma se alegra. Agradecer a você mais uma vez pela valiosíssima companhia, agradecer ao querido pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, ali na Avenida Meriti, 2470, pertinho do Largo do Bicão. Já já ele vai estar impetrando a bênção apostólica. Obrigado, tá, pastor Anderson? Fábio Silva, meu irmão, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, meu querido André Rebelo. A gente volta então amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Anderson Maciel, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Divino e Santo Espírito estejam com todos, agora e para todo sempre. Amém.